Imprensa Semanal.
Abrimos esta imprensa semanal com a Jeanne Afrique, que faz a sua capa com Macron e a pergunta: pode ele dar o golpe de misericórdia à França-África? Emmanuel Macron tinha-se comprometido a ter com o continente africano uma relação de um novo tipo. Um ano depois, quais são os primeiros frutos da sua política? E que pensam os próprios africanos? Os dirigentes africanos descobrem-no depois de outros. O presidente francês é um grande sedutor, mas os seus gestos altamente simbólicos a favor do continente estão subordinados a um objetivo prioritário, que é a luta contra as vagas migratórias. O seu célebre discurso na Universidade de Ouagadougou não passou de promessas, mas para Jules Armand Anyambussou, ex-condiscípulo de Macron na Escola Nacional de Administração, hoje coordenador do Conselho Presidencial para a África, CPA, se a França vai à África, não é para ajudar os africanos, é para ganhar. Este antigo embaixador do Benin em Paris vai dizendo que CPA não é uma espécie de França-África, mas uma rede de pessoas que irá substituir França-África. Mas quando perguntado qual é a política africana de Macron, o antigo colega de curso responde peremptoriamente: ele não tem política africana. Noutra passagem sobre o Franco CFA, Alain Faujas, da mesma Jeanne Afrique, escreve que o candidato Macron não se cansou durante a campanha de contestar a moeda CFA. Presidente em funções, sublinha Jeanne Afrique, Macron, no que toca ao Franco CFA, vai mudar tudo para tudo ficar na mesma. O presidente abolirá os vestígios mais simbólicos, como um novo nome para a moeda, com as reservas em divisa a ficar em África e a zona monetária alargada à Gâmbia e ao Ghana, nota a Jeanne Afrique. Por seu lado, La Lettre de L'Océan Indien refere-se a Moçambique para escrever que, longe de levantar o véu sobre o funcionamento de grupos radicais violentos ativos no distrito de Mocimboa da Praia, no norte do país, o estudo, apresentado a 23 de maio pelos universitários João Pereira e Salvador Forquilha, assim como o Sheikh Said Habib, especialista moderado do Islão moçambicano, apenas baralhou as cartas. Segundo certos especialistas, a soma avançada sobre as fontes de financiamento desses grupos, mais de 3 milhões de dólares por semana, provenientes do tráfico de madeira e Ruby, estaria a ser exagerada. Há outro beneficiário desta atrapalhada em torno desses grupos, Eric Prince, da Frontier Services Group, empresa registada em Hong Kong, e que concluiu em março com o presidente Philippe Nyusi um acordo de fornecimento de carros militares e a reparação de 24 barcos da empresa de segurança marítima Ematum, apontada com o dedo no escândalo da dívida escondida. A mesma Lettre de L'Océan Indien refere-se ainda ao Fundo da Paz e Reconciliação Nacional para ajudar 170 mil soldados desmobilizados à procura de mais verbas, acaba de fazer uma aliança com Wong Group Holding Co. de Luís Wong, presidente da comunidade chinesa de Moçambique. Africa Confidential destaca também Moçambique, mas para afirmar que com a morte de Dhlakama, a paz está em perigo. O presidente Philippe Nyusi lamentou que não tenha podido ajudar a tempo o seu irmão quando, factualmente, sob a sua liderança, a Frelimo tentou assassinar várias vezes Afonso Dhlakama. Sobre a Guiné-Bissau, a mesma publicação escreve que o presidente José Mário Vaz, sob pressão da CDAO, teve que nomear Aristides Gomes como primeiro-ministro depois de 2 anos e meio de conflito com o seu próprio partido PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. O PAIGC tem agora um governo de unidade com o PRS, ex-membro de uma coligação governamental, enquanto o Parlamento alargou os mandatos dos seus membros até eleições a 18 de novembro. Mas, segundo Africa Confidential, subsistem preocupações de que o presidente Vaz, que nomeou o controverso antigo ministro do interior Boche Kandé como conselheiro, venha a obstruir a formação de um novo governo saído das próximas eleições. Por seu lado, Lopes faz a sua capa com fundos misteriosos e gestão opaca que constituem o dinheiro escondido do Islão em França. Enfim, a capa do Le Point explica porque a crise histórica na Itália pode afundar a Europa. E fica no ar a sua pergunta: os charlatãs vão nos arruinar?